E nós seguimos aqui com o Jornal da USP no ar, primeira edição, as principais notícias desta manhã, os temas também que a gente escolhe para repercutir aqui com os nossos especialistas. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou recentemente a criação do Exame Nacional da Magistratura. Então, candidatos a juízes deverão realizar o teste como um pré-requisito para se inscreverem em concursos públicos. Mais detalhes, as diretrizes do exame serão definidas nos próximos 30 dias. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, coordenará as diretrizes desta prova. Os tribunais continuam, claro, com autonomia, segundo o ministro, para organizarem os seus concursos. A gente quer entender melhor essa proposta. Nosso convidado, professor Vitor Heinz Quirato, do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP. Professor, primeira pergunta que faço, o que teria motivado, me parece um pouco óbvio isso, mas eu gostaria de uma explicação sua sobre o que teria motivado, então, esse interesse no Exame Nacional da Magistratura. Fica claro que é mais uma etapa, mais uma barreira, digamos assim, para o acesso à carreira de juiz.
Eu não colocaria como uma barreira. Eu acho que o objetivo aqui é padronizar o nível de conhecimento mínimo que é necessário para ser juiz em qualquer lugar do Brasil. Como cada tribunal tem a sua autonomia para promover os concursos, a gente não tem uma homogeneidade no nível de dificuldade e no nível de profundidade das provas Brasil afora. Então, quando você coloca uma etapa prévia organizada em nível nacional pelo CNJ, você tem uma certa padronização do mínimo que é necessário para ingressar na carreira. Então, assim, na minha visão, é uma coisa extremamente positiva que isso seja feito.
Isso tem a ver um pouco, recentemente falava sobre isso, o professor aqui no jornal, com a ideia também de unificar os concursos públicos, né? Acabar um pouco com aquele problema de cada um faz de um jeito. Então, há um interesse também de unificar esse ingresso para o serviço público. É um pouco nessa direção ou há fatores específicos?
Não sei se a gente pode colocar as duas coisas no mesmo lado. Ao contrário do que acontece com licitação, que eu tenho uma lei geral que se aplica ao Brasil inteiro, e qualquer licitação feita por qualquer ente tem que seguir aquela mesma lei, concurso não. Então cada um faz a moda da casa. O que tem o seu sentido de ser, né? Respeitando a autonomia dos entes federativos, as peculiaridades locais e tudo mais. Nesse caso aqui, eu acho que a atitude do CNJ é muito mais procurar nivelar a magistratura nacional, colocar todos os juízes num patamar mínimo de conhecimento e preparo. O Brasil tem um sistema muito próprio no mundo de nomeação de juiz. É um concurso, digamos assim, bastante, entre várias aspas aqui, seco. O cara vai e faz aí, geralmente, três provas, três fases, aprovado ele vai. A gente não tem aqui um requisito de preparar o juiz para fora daquele quartinho, daquele ambiente em que ele fica estudando como um louco. Então, a gente, quando olha outros lugares, por exemplo, na França, antes do juiz ser empossado, ele tem que passar pelo menos um ano trabalhando nas mais diferentes áreas da economia, diferentes tipos de profissão, desde advogado até profissões nada jurídicas, que é para que o juiz consiga ter uma vivência prática do mundo, consiga ter uma vivência mais prática. Na Alemanha, ele tem um primeiro filtro que é o mesmo do advogado. Então, o juiz tem que ter um pouco da vivência forense parecida com a do advogado antes de virar juiz. No Brasil, a gente não tem isso. A gente tem alguns requisitos mínimos, de 2 anos no mundo jurídico, que muitas vezes é cumprido por meio de assinar peça com um amigo, a gente sabe disso. O cara nem efetivamente advoga, ele fica lá estudando. E aí o que acontece é que a gente tem juízes Brasil afora com níveis muito diferentes, que enfrentam provas diferentes, enfrentam realidades diferentes. A ideia desse concurso prévio é você colocar um filtro e determinar que todos têm que estar no mínimo na mesma página para seguir. É um primeiro passo, mas na minha visão ainda é um passo incipiente. Eu acho que na minha visão aqui, né, a gente tem duas coisas que a gente precisa fazer urgentemente na magistratura. Primeiro, especializar os juízes, esse juiz holístico que julga direito de família, direitos reais, direito tributário, direito administrativo, isso não funciona. Nenhum lugar do mundo isso funciona, não vai ser aqui para funcionar. Então a gente precisa especializar mais os juízes, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, insistir que os juízes que ingressam na magistratura tenham uma visão de mundo um pouco maior, um pouco mais aberta. Muitas vezes o que acontece é que o cara se forma, ele fica 5 anos estudando como um louco e passa no concurso. E aí a visão de mundo dele é de um livro que muitas vezes, inclusive, está totalmente ultrapassado. Na minha área específica, no direito administrativo, os manuais que são cobrados no exame da magistratura estão completamente ultrapassados. E aí ele entra na magistratura de uma forma, uma visão completamente imperfeita da realidade, o que é difícil para ele ser magistrado. Então, eu vejo esse concurso prévio como um primeiro passo importante, mas ainda tem muito para a gente fazer pela magistratura no Brasil.
O senhor tocou num ponto muito interessante, que é do generalista, né? No jornalismo também tem isso, né? Nas profissões em geral. Você precisa formar mais especialistas. Como é que poderia ser feita essa etapa? Não está nesse momento, nessa proposição do ministro Barroso, mas acho bem interessante avançar nessa sua ideia.
Eu tenho uma visão aqui que é de segmentar um pouco mais o Poder Judiciário. O Brasil, quando adotou a ideia de unidade de jurisdição pela Constituição de 1891, criou um judiciário em que o juiz tem que saber tudo. A única segregação que a gente fez foi a Justiça do Trabalho, a partir da CLT, que depois ganhou assento constitucional e é muito importante, mas eu acho que a gente deveria, por exemplo, a administração pública e direito administrativo tinha que ter jurisdição própria, como é a jurisdição do trabalho. Eu não acho que a gente tem que ter uma jurisdição administrativa, como na França, mas pelo menos uma especialização dentro da magistratura, como é na Alemanha, na Suíça, em boa parte dos países do mundo, né, em Portugal, na Espanha. É importante que dentro do judiciário tenha uma camada especializada nisso. Não dá para imaginar que o mesmo juiz possa julgar direito de família, possa julgar um divórcio, uma ação de guarda de criança e uma ação tributária, uma ação, um mandado de segurança numa licitação. Ninguém tem um conhecimento tão amplo. Então, assim, acho que essas segmentações são muito importantes. Acho que é importante a gente mirar, por exemplo, o modelo alemão, o modelo suíço, o modelo austríaco, que é um modelo de jurisdição una, mas com especializações muito claras. Esse modelo é muito importante porque ele garante que o juiz que vai receber um determinado caso conhece o que ele vai julgar. Aqui, o juiz fica migrando de vara para vara numa progressão de carreira e ele vai tendo que julgar tudo que aparece pela frente. Então, ele começa lá no interior, na primeira instância, julgando tudo e aí, aos poucos, ele vai se especializando, mas conforme ele vai progredindo na carreira, ele, entre aspas, muda de especialização. Isso é muito ruim. Ninguém conhece tudo. Ninguém tem um conhecimento enciclopédico desse tamanho. O direito é muito complexo. Não dá para você julgar a causa de condomínio e julgar um reequilíbrio econômico-financeiro de uma construção de serviço público. São coisas muito díspares. Então a gente precisaria ter muito mais especialização na magistratura. E o exame é um reflexo disso, porque o exame é generalista. O exame pressupõe que o cara tenha que saber todos os ramos do direito, exceto o direito do trabalho ter jurisdição própria. Isso é muito ruim, porque você forma uma pessoa que é superficial em todos os ramos do direito, e ela tende a dar decisões superficiais. Ou seja, qualquer coisa um pouco fora do trivial, qualquer coisa um pouco mais complicada, vai ficar carente na hora de encontrar um julgador.
Agora, professor Vitor, voltando então à proposta do ministro Barroso, ele já adiantou, disse que as diretrizes do exame são do Conselho Nacional de Justiça. Me parece então que é uma ideia, já não há polêmica nisso, é uma ideia bem aceita, digamos assim, no meio acadêmico, no meio jurídico, essa proposta então dessa criação do exame nacional para melhorar, né, para a formação do juiz. Não há polêmica nisso ou vai ter quem diga, olha, não deve ser feito, enfim, como é que o senhor vê esse lado também?
Eu acho que as principais controvérsias vão vir dos tribunais de justiça estaduais, né? Perdem um pouco do seu poder. A partir do momento em que eu tenho um filtro prévio e a partir do momento que eu tenho uma régua colocada, os tribunais de justiça perdem um pouco do seu poder. Então, acho que eles que vão reclamar mais. Mas, assim, acho que, no geral, é uma providência importante.
Bom, para a gente começar a concluir, professor Vitor, então, o senhor tocou também no ponto em relação ao que é cobrado nesses exames, quer dizer, e exemplificou bem na sua área, disse, olha, é um conhecimento bastante técnico e está baseado em leis, em cadernos já ultrapassados. Então, isso precisa ser revisto também em determinado momento?
Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, hoje a gente tem um problema que é gravíssimo, que é transversal ao direito, que é a transformação da doutrina em manual para concurso. Né? A gente, historicamente, tem na doutrina uma fonte de conhecimento importantíssimo para o direito. Os grandes tratadistas do passado, Valdemar Ferreira no direito comercial, Carvalho de Mendonça no direito comercial, Washington de Barros Monteiro, Pontes de Miranda no direito civil, o próprio Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, Brunão Cavalcante no direito administrativo, enfim, grandes tratadistas estão perdendo espaço e transformando a doutrina cada dia mais em alguma coisa superficial, estritamente objetiva, voltada para concurso, que é para dar o mínimo minimorum para o candidato para ele responder pergunta. Em primeiro lugar, isso empobrece enormemente a teoria. A teoria vai se tornando cada vez mais pobre, porque se você desce nos níveis mais profundos, o livro não vende porque ele não serve para concurso. E em segundo lugar, você monopoliza o tipo de informação e o tipo de conhecimento que é veiculado principalmente no mercado editorial. Hoje, por exemplo, olhando aqui para o meu lado específico do direito, olhando aqui o mundo jurídico, as editoras hoje, na sua enorme maioria, são impulsionadas pelo mercado de concurso e não pelo mercado acadêmico. Então você vê teses excepcionais que nós temos na Faculdade de Direito da USP que não encontram publicação. Encontram publicação quando o autor se dispõe a pagar. Se o autor não se dispuser a pagar, ele não publica. A gente já teve editoras no passado que vinham na faculdade buscar tese. Iam lá na faculdade, olha, essa tese é boa, vamos lá, vamos publicar. O próprio orientador abria espaço nas editoras para que os orientandos publicassem as suas teses. Isso morreu. Hoje o que interessa é livro para concurso. E livro para concurso é profundo igual Pires. E é extremamente superficial para dar ao concurseiro o mínimo para ele poder responder. E mais, ele é feito à imagem e semelhança do conhecimento que é veiculado pela jurisprudência, que, por sua vez, muitas vezes está baseada numa doutrina antiga e ultrapassada. Então, assim, a gente tem um problema sério, porque, no fim do dia, olhando aqui de novo o meu quadrado, que é o direito, a teoria está perdendo dia após dia com uma planificação, um empobrecimento do mercado editorial que se volta para os concurseiros. E aí isso é muito ruim. É a pessoa que consome esse tipo de material que amanhã vai julgar. Então, quando você traz uma teoria nova, quando você traz uma tese nova, baseado em alguma coisa de vanguarda, baseado em algum conhecimento acadêmico novo, ele é rechaçado, porque ele não está no ponto do conhecimento do examinador, do julgador. No direito, nós na academia produzimos conhecimento novo que vai ficar no banco de tese da faculdade e não vai chegar na solução do caso prático, porque o caso prático está viciado num conhecimento de 50 anos, que está ultrapassado. E num conhecimento de 50 anos, ainda empobrecido, porque se ele for na mesma complexidade dos manuais de 50 anos, ele não vende, porque o concurseiro precisa de conhecimento prático e rápido. Nós precisamos, de fato, mudar o que a gente exige de uma pessoa para ser juiz.
Tá, e, portanto, mais uma distorção, né? Mais um problema que o professor aponta aqui, mas obviamente que esse primeiro passo do Exame Nacional de Magistratura é bem-vindo, como explicou aqui o professor Vitor Heinz Quirato, do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado, professor, pelas reflexões aqui sobre o assunto.
Eu que agradeço, um prazer estar com vocês de novo.